Quero convidar você para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu leio aqui do verso 7 ao verso 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir do verso 7, diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Bem, essa é a palavra do Senhor para a gente nessa manhã. Atos dos Apóstolos, não sei se você sabe, é um livro importante para a gente entender a história da igreja nos seus primórdios. Então, nos evangelhos você tem um registro dos feitos e dos ditos de Jesus, o nosso Senhor. E a convocação dos primeiros seguidores de Jesus. Então, o que Jesus fez, como Jesus fez, a quem Jesus fez, como ele recrutou jovens para seguirem esse caminho aprendendo aos seus pés, como Jesus empoderou essa gente, não apenas dando a essas pessoas a possibilidade de perceberem o que ele fazia, mas também convidando essas pessoas para participarem do que ele fazia. Isso está nos evangelhos. Em Atos, a gente tem o registro da continuidade dessa missão, agora sem a presença física de Jesus. Então, Atos começa com esse encontro de despedida, essa reunião para separação. Atos começa com Jesus conversando com os seus seguidores, com um grupo agora maior do que o grupo que aparecia nos evangelhos, e dizendo a esses seguidores que, a despeito de ele não estar mais no meio da comunidade, a comunidade seria responsável por perpetuar a sua missão. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo da minha fala aqui dessa manhã? Porque eu particularmente gosto de pensar em Atos dos Apóstolos como um livro experimento da comunidade cristã. Então, Atos dos Apóstolos é, num certo sentido, um experimento de como a comunidade dos seguidores de Jesus levaria adiante a missão do seu mestre. Do tipo, até aqui ele garantiu. Agora vamos ver se a gente dá conta de levar adiante o que ele nos ensinou. Então, tendo isso como pano de fundo, assim, para a nossa reflexão, Atos como um experimento da comunidade dos discípulos para saber se essa comunidade de homens e mulheres que aprenderam com Jesus agora conseguiria levar adiante o que o mestre falou e fez e ensinou. Então, a pergunta que me ocorre lendo Atos dos Apóstolos é: como é que a gente pode identificar se uma comunidade, qualquer que seja, essa ou a nossa ou qualquer outra, é uma comunidade que dá continuidade à missão de Jesus? Então, eu leio Atos sempre com essa pergunta aqui, sabe? Assim, no fundo da minha consciência. Como é que eu posso identificar se eu como cristão ou se nós como igreja estamos perpetuando a missão de Jesus? Ou se não estamos, por acaso, cometendo uma digressão e seguindo um outro caminho que pode ser muito bacana, muito efusivo, muito legal, mas que se distancia do caminho de Jesus? Como é que a gente consegue estabelecer parâmetros para averiguar se na jornada da vida a gente segue na missão do Cristo? Porque esse é o nosso chamado, a gente acabou de cantar sobre isso. O nosso chamado é perpetuar a missão do Cristo sob o poder do seu Espírito. E esse trechinho aqui de Atos dos Apóstolos, que é um trecho meio angustiante, né? Assim, para os pregadores, sobretudo. Na verdade, para os pregadores é um conforto, né? Assim, porque se eu boto alguém para dormir na minha pregação, assim, dá uma tristeza, mas eu me lembro, Paulo também botou, eu fico tranquilo. Assim. Mas esse texto é meio angustiante, né? O camarada cai e morre no meio do culto. Mas assim, é angustiante, mas também é um texto que pode ser lido sob outras perspectivas. Assim, porque no meio dessa história angustiante, o que tem aqui é um termômetro muito básico, da missão da igreja. Por exemplo, o texto começa dizendo que no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos para partir o pão. Então, isso aqui para mim já é um sinal de que essa comunidade potencialmente é uma comunidade cristã. Por que eu digo isso? Porque uma das principais marcas da comunidade do Cristo é a sua sensibilidade para seguir partindo o pão, vivendo em comunhão. Então, quando eu vejo Lucas aqui no texto dizendo que no primeiro dia da semana os seguidores e as seguidoras de Jesus estavam reunidos para partir o pão, a primeira coisa que me ocorre é: essa gente continua fazendo o que o mestre fazia. Porque o que o mestre mais fazia no tempo em que esteve com os seus amigos era estar à mesa partindo o pão. Essa ideia de partir o pão, ela é muito forte na tradição cristã. Lembre você que depois da ressurreição, algumas vezes Jesus foi identificado quando partiu o pão. Ele foi identificado pelos discípulos no caminho de Emaús assim, quando ele partiu o pão. Ele foi identificado depois da segunda pesca maravilhosa assim, quando todos estavam reunidos na praia, com aqueles peixes maravilhosos, e Jesus então fez aquele churrasco e serviu os seus amigos, e eles perceberam que era o Cristo que estava ali diante deles. E ele, inclusive, pedagogicamente, instruiu os discípulos a seguirem partindo o pão em memória de si, até que ele voltasse à instituição da ceia. Nada mais foi do que a chancela do pão partido como uma marca daquela comunidade. Então, essa ideia do pão partido, ela é importante por pelo menos duas razões, como uma marca da comunidade cristã. Primeiro, porque, para mim pelo menos, o pão partido sempre nos coloca nesse lugar de percebermos a importância da comunhão. Certo? Porque se eu parto o pão com alguém. Então, se eu convido terceiros à mesa, eu convido para que algo seja estabelecido, para que algo seja construído. Você não convida uma pessoa para almoçar com você, ou para jantar com você, ou para tomar um café com você, por outra razão, em primeiro lugar, que não seja: quero me aproximar de você. Se a gente convida uma pessoa à mesa, para estar à mesa com a gente convida uma pessoa para estar à mesa com a gente com esse propósito de estreitamento, de estarmos perto, de falarmos sobre a vida, de estreitarmos laços. E ora, isso é importante não apenas porque socialmente isso tem um valor. Para a gente isso é importante porque isso é uma estrutura fundante da nossa identidade. Se não existe a possibilidade de você ser um cristão sem ter uma consciência comunitária. Não existe a possibilidade de você ser um cristão e viver bem a sua vida cristã como um sujeito que se desconecta de tudo e de todos. E isso não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade. Porque você pode ser uma pessoa mais expansiva e ter muita facilidade, por exemplo, de estar no meio de muita gente. Mas eu não estou falando de estar no meio de muita gente. Você pode ser uma pessoa mais introspectiva e ter muita dificuldade de estar com um ou outro, mas eu não estou dizendo que é importante você estar com um ou outro. É claro que essas coisas, elas são importantes, mas o que eu estou dizendo é que nessa vida, como cristãos, a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber que nós somos uma fraternidade, Jesus faz de nós uma fraternidade. Não é sem motivo que Paulo, aos Coríntios, nos identifica como corpo de Cristo. Então eles estão lá partindo pão, Por quê? Porque a comunidade cristã, ela tem comunhão. Por algumas razões, uma das quais eu queria destacar aqui. A comunhão, ela mantém o nosso coração sensível para a gente perceber que nesse mundo nós não estamos apenas para suprir as nossas próprias necessidades. Então, a falta de comunhão dessensibiliza o nosso coração. E o inverso é verdadeiro. A comunhão mantém o nosso coração sensível. Então, por que eu preciso de gente? Porque é só perto de gente que eu tenho meu coração sensível para as necessidades alheias. Partir o pão não é uma trivialidade. Eu falo isso e me permita aqui repetir. Um café das 9 não é uma trivialidade. Não é só uma agenda bacana e descolada para a gente ter uma foto assim instagramável e dizer para as pessoas, ó, temos isso aqui acontecendo. Um café das 9 é a possibilidade da gente se encontrar num espaço no qual a gente está desarmado, porque a mesa desarma, né? E a gente se abre um pouco mais um para o outro. Um almoço também é isso, né? Não é só uma possibilidade da gente levantar recursos. Claro que também é isso. Mas a gente poderia levantar recursos de outra maneira. O almoço é a possibilidade da gente estar à mesa e ter uma cadeira vaga e alguém chegar e falar assim, posso sentar aqui? Quantas vezes não acontece, né? E aí você senta. E aí uma amizade nasce dali, né? Ou você que não conhecia ninguém passa a conhecer um, e depois 3, e depois 10. É a possibilidade de você olhar e ver que tem uma pessoa sozinha e dizer assim, ó, você não quer sentar aqui com a gente? Tem um lugar aqui. E aí você estreita laço e mantém o coração sensível. Essa é uma marca da comunidade cristã. Partir o pão. Então está aqui. Lucas diz que o povo estava reunido partindo o pão. E aí ele avança e ele traz uma outra marca essencial da comunidade cristã. Porque ele diz que o povo estava reunido para partir o pão e Paulo estava falando ao povo. Então assim, ó, comunidade cristã precisa ter o pão partido e precisa ter a palavra partilhada. Então não adianta apenas partirmos o pão, porque, como disse o nosso Senhor, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que também nos alimenta, certo? Então Paulo está aqui como um apóstolo. Paulo sabe da sua função. Paulo sabe que o seu papel é ensinar. E a comunidade cristã é necessariamente a comunidade do ensino, não apenas do ensino, mas também do ensino. A gente precisa ter também a sabedoria de não tratar o ensino como se o ensino fosse o nosso único valor, ou o único pilar da nossa identidade. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que a gente quase que idolatra o ensino per si, sabe? Como se, em havendo ensino, não precisasse haver quase nenhuma outra coisa ou nenhuma outra coisa. Não, a gente precisa de muitas coisas para a gente ser igreja. Então, da mesma forma que Jesus ensinava, Jesus se reunia em torno da mesa e fazia outras coisas. Mas o ensino é imprescindível. Sim, a igreja precisa ensinar. E ensinar do embalo de uma canção antiga. Salmo 78, que depois foi transformado em música muito brasileira pelos vencedores por Cristo. É, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não encobriremos dos nossos filhos. Então isso é um valor para a gente, isso é um rito nosso. Ontem eu conversava à noite no encontro com um não cristão, com uma pessoa que não é cristã. E essa pessoa me perguntava dos ritos da igreja, sabe? A igreja se organiza em ritos, né? Na verdade, assim, qualquer grupo social se organiza em ritos. Os nossos são religiosos, né? Mas todos temos ritos. E esse é um dos nossos ritos, certo? O ensino. Rito no sentido de que ele é uma prática continuada, constante e pedagógica, que tem como propósito apontar para uma coisa. Então, a gente ensina não apenas pelo prazer de ensinar, para a gente ter aqui um espaço de sofisticação intelectual. Não é isso. A gente ensina porque a gente acredita que o ensino forma a vida, certo? A gente ensina porque a gente acredita que, ao ensinarmos às outras gerações aquilo que recebemos das gerações que estiveram antes de nós, assim nós perpetuamos a missão de Jesus. Foi o que Jesus fez. Jesus era um mestre. Então Jesus pega a lei de Moisés e ensina a sua maneira. E diz para os seus discípulos, agora ensinem vocês. E a igreja é essa comunidade de gente que vai ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Essa semana eu fiz uma visita a uma família querida. Aí estava sentado assim, em torno da mesa, e perguntei para duas irmãs que estavam lá. Algumas gerações assim, pouquinhas gerações assim, ó, acima da minha. Mas sabe aquele negócio que você está num limiar de geração que, assim, não tem uma distância para chamar de tio que pega mal, mas já tem uma distância suficiente para dar aula na igreja? É, quem cresceu na igreja sabe disso, né? Então, às vezes, você está assim, ó, com 12, 13, 14 ensinando uma criança. Então, assim, é uma distância muito curta para chamar de tia, pega mal na vida adulta, né? Eu tenho um monte de tia escondida aqui, mas eu não posso chamar mais que pega mal. Aí eu estava na casa de uma tia. Aí falei assim, se lembra? Quantos anos você tinha quando você me ensinava lá na igreja do Grajaú? Que eu era pequenininho? Contar para você, não vou dar um nome aqui que eu não sou deselegante. Mas ela falou assim, eu te ensinei nada que eu não tenho idade para ser sua professora. Eu falei, tem sim que foi. Não mente não que Deus está vendo. E eu estava ali do lado de duas pessoas queridas que cumpriram esse papel na igreja, sabe? De sentar para cuidar de mim enquanto os meus pais estavam no culto e eu estava numa salinha e elas estavam me ensinando quando eu era criança. E eu já ensinei para os sobrinhos delas, porque vai passando, né? É tão bacana, né? Que também, se me chamarem de tio, eu vou ficar ofendido, porque não tenho idade para... Entende? Mas a igreja é isso, ó, a gente se ensina. Então você aprende não só para o seu próprio benefício, você aprende para você passar para alguém. Porque a igreja é essa comunidade que se reúne para ensinar. Ensinar, partilhar, partilhar o que recebeu. É uma coisa maravilhosa a gente partilhar aquilo que a gente recebeu, é uma dádiva. Sabe, eu poder olhar para pessoas que cumpriram esse papel na minha vida e poder olhar para outras e dizer assim, eu dei aula para você, já li a Bíblia com você... Já falei de Jesus para você, a igreja precisa fazer isso. Então, se um ajuntamento religioso não ensina a palavra, esse ajuntamento pode ser religioso, mas ele não é um ajuntamento dos seguidores de Jesus, porque um ajuntamento dos seguidores de Jesus ensina. A gente só precisa ter discernimento do tempo que a gente ensina, que o Paulo pregou aqui até o camarada dormir. E depois, ressuscitou o cara como se fosse a coisa mais trivial e pregou até a manhã seguinte. Às vezes eu prego 35 minutos, o povo já fala assim, ai, pastor, está demorando muito. Mentira. O povo não, mas vou contar para vocês aqui. Minha avó controla. A liberdade da relação é um problema. Ela dá uma olhada ali, ó, eu já sei. Aí quando eu estou passando muito do tempo, eu não olho mais para aquela direção, senão ela vai me dar, entendeu? Eu prego para... Você perceber que eu estou pregando para cá, ó, é que eu não quero que acabe com a minha pregação. Uma vez eu fui pregar na igreja de um amigo, não conhecia a dinâmica da igreja, o culto era 7 horas, aí eu falei para ele assim, então, irmão, assim, até que horas assim, eu tenho a palavra? Ele falou, olha, você tem a palavra até a hora que você quiser, 8h20 o pessoal vai embora. Aí eu preguei até as 8, ainda deixei 20 minutos. O Paulo não tinha essa sensibilidade, né? Seguiu pregando, ensinando, aí o camarada estava sentado na janela... Tá errado, mas tudo bem, não vou aqui, né? Aí caiu e morreu, cara. Que loucura. Você imagina que caos. Assim, todo domingo eu agradeço no final, obrigado, Senhor, porque deu tudo certo na igreja. É a preocupação do pastor. Você acha que a gente só está focado aqui no texto? A gente está olhando para tudo, sentindo o cheiro, vendo se está todo mundo bem. E aí o camarada morreu. E aí o Paulo vai lá. Sim, com a autoridade apostólica que ele tem, se inclina sobre o jovem e diz assim, tá tudo bem, vamos voltar aqui. Palavra do Senhor, como se fosse a coisa mais trivial. E essa é para mim a terceira marca, esse ato aqui, sabe? Não do incidente, mas da reversão do quadro, para mim é a terceira marca da comunidade cristã. A comunidade cristã, ela é essa reunião divina, onde há pão partido, onde há palavra pregada e onde há milagre sendo testemunhado. Que no caso aqui é um milagre assim, que eu particularmente nunca vi, só li. Mas que não é a régua de tudo que a gente pode chamar de milagre. Há muitas outras coisas que a gente chama de milagre. Fato é que a comunidade cristã é a comunidade que testemunha os milagres que Deus faz. Porque os milagres são sinais do poder de Deus, sobretudo para os corações mais incrédulos. Os milagres são essa possibilidade de Deus olhar para a gente e dizer assim, está com dificuldade, né? Então, vou te dar aqui um flash do que você não precisaria ver, mas no caso agora parece que precisa, só para você entender que eu estou aqui e que eu não abandonei, que eu estou continuando. Aí acontece um milagre. O milagre não necessariamente é, Agostinho dizia isso, o milagre não necessariamente é a operação do impossível. O milagre, às vezes, é só a manifestação daquela lógica que nos era desconhecida. Mas que é um milagre, certo? Então, assim, não é só porque o impossível aconteceu, é porque, às vezes, algo que estava oculto aos nossos olhos foi revelado e a gente pôde ter um vislumbre de uma outra perspectiva e, uau, milagre. A igreja é uma comunidade de milagres. Eu falo isso com muito temor e com muita reverência, porque acho que um risco que a gente corre é o de banalizar milagre. Se a gente banaliza milagre, milagre deixa de ser milagre. Porque milagre está nesse campo do extraordinário de Deus. E por mais que o ordinário seja maravilhoso, eu acho que há coisas que Deus guarda para alguns momentos da nossa vida, sabe? Só para provocar a gente, fazer a gente olhar e perceber assim, ó, o Senhor está aqui. Essa semana, sobre o projeto Expansão, eu estava na minha devocional orando e falando, Senhor, eu queria muito que o Senhor assim, desse um sinal, assim, sabe, o coração angustiado. Eu queria muito, muito, muito que o Senhor mostrasse alguma coisa para mim, assim, só para ter, assim, paz, Senhor. Aí no outro dia, veio como se fosse uma resposta, assim, inequívoca daquilo que eu tinha orado no dia anterior. Mas o nosso coração é tão duro, que na hora eu ainda fiquei assim, Senhor, eu ainda estou pedindo aquele milagre. Que a gente não percebe, né? Quantidade de milagre que está acontecendo aí. Ou eu não sei se a gente já cria na nossa cabeça que o milagre vai ter que ser de um jeito, né? Aí o milagre é de outro. E a gente não chama de milagre só porque não é daquele jeito. Fato é que quando a gente se reúne, eu creio muito nisso. Esse é o meu lado muito carismático, é um lado muito carismático em mim. Quando a gente se reúne, eu acho que algumas coisas que Deus faz, que Ele não faz quando a gente está sozinho. Eu acho que há milagres que são do ajuntamento, ainda que sejam pessoais. Eu acho que há milagres na minha vida que Deus faz quando eu me encontro com os meus irmãos e com as minhas irmãs para partir o pão e para ensinar / aprender a palavra de Deus. Que Ele poderia fazer em outros momentos e em outros lugares. Podia fazer enquanto, sei lá, eu estivesse na praia surfando, correndo. Podia fazer enquanto eu estivesse dirigindo o meu carro, mas eu acho que tem milagre que Deus guarda para cá. E não é para dizer assim, eu tenho que ir para lá então. É só para lembrar que alguma coisa acontece, já diz o Salmo 133, quando os irmãos e as irmãs vivem em união. A pergunta é essa. E essa é uma pergunta que a gente sempre vai precisar responder. Qual é o indicador de que uma comunidade segue sendo a comunidade que desempenha a missão de Jesus? Ou quais são os indicadores? Então, esse texto coloca três diante de mim. O pão segue sendo partido? A palavra segue sendo ensinada? E milagres seguem sendo testemunhados e operados? Porque se tem pão partido, ou seja, comunhão e sensibilidade, se tem palavra ensinada, ou seja, proclamação e ensino, e se tem milagre sendo operado, ou seja, sinais e testemunho, então não pode ter outra coisa ali que não seja o Espírito do Cristo que disse, sigam fazendo porque vocês são os meus discípulos nesse mundo. Então que a gente continue a se dedicar a isso, em casa, na igreja e por onde a gente for, a partir o pão, a partilhar o evangelho, e a orar para que milagres sejam feitos e que a gente os perceba. Isso vai continuar dizendo que a gente está no caminho do que uma comunidade de Jesus deve ser. Amém? Vamos fazer uma oração? Sempre falo para você orar por você ou por alguém, né? Posso te encorajar a uma outra oração? Ora pela sua igreja nesse momento. Vamos fazer uma oração. Senhor, quero colocar a minha igreja diante de ti. Se você tem igrejas assim, ó, na sua memória, porque você pode estar aqui ou estar acompanhando e não ser dessa igreja. Ora por essas igrejas também. Eu sei que você pode ser genérico e falar, quero orar pela igreja de Jesus. Não, seja específico nessa hora. Ora por uma igreja por onde você passou e que abençoou muito a sua vida. Ora por aquele pastor, ora por aquela pastora, por aquele líder. Ora por uma igreja nesse momento. A igreja de Jesus, onde quer que ela esteja, ela está partindo pão, pregando o evangelho e vendo o milagre acontecer. Ora pela igreja onde você aprendeu o evangelho pela primeira vez, pode ter sido na sua infância ou na sua vida adulta, a igreja onde você se converteu. Pede, Senhor, visita lá aquela comunidade, seja ela grande, pequena, esteja ela vivendo um bom momento, um momento desafiador. Faça uma oração nesse momento pela igreja e peça, Senhor, que aquela igreja, ou que esta igreja, ou que qualquer igreja que venha ao seu coração nesse momento, tenha as marcas de uma comunidade cristã. Senhor Jesus, a gente vive isso aqui, e a gente vive assim, como parte da nossa rotina, o que é maravilhoso, mas às vezes a gente deixa de perceber esses detalhes, que são tão importantes. Eu me lembro das igrejas, as duas pelas quais eu passei antes de chegar aqui. Uma antes, outra no meio do meu ministério, eu oro por elas e digo obrigado, Senhor. Obrigado pela Igreja Presbiteriana do Grajaú, onde eu nasci, onde eu ouvi o Evangelho na infância, onde pela primeira vez o Evangelho fez sentido para mim. Eu oro porque aquela comunidade está lá, anunciando o Evangelho, partindo pão e sendo testemunha dos milagres do Senhor. Oro pela igreja por onde passei na Escócia, aprendendo numa outra cultura, com uma outra gente. E peço que aquela gente, que agora não está mais naquele prédio, mas que está espalhada por outras comunidades, siga pregando o Evangelho, partindo pão e vendo milagres. Oro por essa igreja, que a gente siga partindo pão, pregando o evangelho e vendo milagres. E me uno às orações dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, que nesse momento colocam igrejas diante do teu altar. Como o nosso irmão disse, no começo dessa celebração, sem que sequer a gente tivesse conversado sobre isso, com todos os seus desafios, não há lugar melhor para a gente estar, crescer, educar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, do que a igreja de Jesus de Nazaré. E a gente quer te bendizer pela igreja e pedir que o Senhor continue a fazer da igreja essa casa edificada sobre a rocha, essa casa edificada sobre o fundamento dos apóstolos, essa casa contra a qual as portas do inferno jamais prevalecerão. Tome essa igreja nas tuas mãos, essa e qualquer outra que a gente traz no coração e na memória nesse momento, seja com gratidão ou com súplica. Tome essa igreja, porque antes dessas igrejas serem as nossas igrejas do coração, elas são a igreja de Jesus, porque foi Ele que deu a vida por essa comunidade tão bendita que tem marcado o mundo assim nos seus quatro cantos há tanto tempo. Por isso eu te agradeço junto dos meus irmãos e junto das minhas irmãs, no nome do Cristo, o nosso Senhor. Amém.